Meus queridos companheiros e companheiras metalúrgicas, houve um tempo em que esse país teve um presidente da República que, ao deixar o governo, ele disse que não gostava do cheiro do povo, preferia o cheiro de cavalo. Eu estava ali sentado perto do povo, dentre os quais a minha mulher. Mas eu pensei, eu vou falar ali da frente para sentir mais o cheiro dessa categoria extraordinária que mudou a história política desse país. Quero cumprimentar o recém-empossado presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, o companheiro Sérgio Nobre. Quero cumprimentar o companheiro Jair Meneghelli, ex-presidente desse sindicato, ex-presidente da CUT e hoje presidente do SESI. Quero cumprimentar o companheiro Vicentinho, ex-presidente desse sindicato, ex-presidente da CUT e hoje deputado federal. Quero cumprimentar o companheiro Guiba, ex-presidente desse sindicato, ex-presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Quero cumprimentar o nosso querido companheiro Luiz Marinho, ex-presidente desse sindicato, ex-presidente da CUT, ex-ministro da Previdência Social, ex-ministro do Trabalho. Quero cumprimentar o companheiro Arthur, nosso companheiro presidente da CUT. Quero cumprimentar a diretoria recém-empossada do Sindicato dos Metalúrgicos e cumprimentar o companheiro Grana, presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Quero cumprimentar aqui os companheiros e as companheiras do Conselho. Quero cumprimentar os companheiros dos comitês de fábrica aqui presentes. E chega de nominata, segura aqui para mim. Bem, companheiros e companheiras, eu queria fazer uma pergunta. Quem é que tem menos de 50 anos aqui? Levante a mão. Marinho levantou a mão? Levanta a mão, Marisa. Quem tem menos de 40 anos, levante a mão. Meu querido companheiro, doutor Maurício, veja que vergonha. Veja que vergonha, Maurício. Eu e você, mais a doutora Nébia que está aqui, já estávamos no sindicato e a maioria absoluta aqui não tinha nem nascido ainda. Vocês vejam o que é a história. Eu tomei posse pela primeira vez como diretor desse sindicato. Eu era delegado da Vilares no dia 24 de abril de 1969. Nem a Marisa eu conhecia. Só conhecia duas pessoas que estão aqui. A doutora Nébia, que era dentista, que ninguém tinha medo dela, que ainda hoje está no sindicato, e o doutor Maurício, que era o conselheiro da diretoria do sindicato e advogado do nosso sindicato. 40 anos já se passaram desde que eu tomei posse nesse sindicato. Essa categoria evoluiu de forma extraordinária. Eu estou vendo aqui empresários como Nildo Manzini, que na década de 70 negociava com o sindicato, ele representando a Fiesp, eu representando os trabalhadores. Estou vendo aqui companheiros, prefeitos, ex-prefeitos, a minha ministra do Turismo, a companheira Marta Suplicy, o Aldo Rebelo, ex-líder do governo e deputado federal, o nosso querido companheiro Gil, primeiro prefeito de Diadema pelo PT, e o Feijó estava falando, a companheira Sueli hoje tem uma dívida com o Feijó, porque depois daquele meu amor que ele falou ali, seja meu amor, não foi mole, meu amor do Feijó. Quero cumprimentar os companheiros das centrais sindicais aqui presentes, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, dos bancários, da Confederação dos Bancários. E quero cumprimentar o heroísmo de vocês. Quando eu fui convidado para vir aqui e me disseram, vai ter um churrasco que vai começar a partir das 11. E a uma hora vai ter o ato. Eu falei, esse pessoal é louco. Porque me dê uma carnezinha quente e me dê um choppzinho gelado, para que que eu quero ouvir discurso? Eu falei, não vai ter ninguém. E as pessoas estão. Frechico está aqui? Aonde está o Frechico? Ô, Frechico. O Frechico é a razão pela qual eu entrei no sindicato. Na verdade, era ele para entrar. E pelo fato dele não querer entrar, porque na fábrica dele já tinha um diretor do sindicato, eu então, afortunadamente, virei presidente da República e ele não virou. São coisas da vida. Mas, companheiros e companheiras, eu não quero estragar o dia de vocês com muitas palavras. Mas queria dizer algumas coisas que eu considero essencial. Eu estava vendo o Sérgio Nobre falar e eu lembrei do discurso que eu fiz na posse do Marinho. Quando o Marinho fez o discurso de posse, eu não sei se a coragem, Marinho, ou o ato de ignorância da minha parte, de dizer que o Marinho, de todos os presidentes do sindicato, não era o melhor orador de porta de fábrica, mas certamente era o melhor organizador da categoria que nós íamos ter. E o Marinho provou que, embora não fosse um orador de fazer a companheirada chorar na porta de fábrica como o Vicentinho, ele provou ser, dentre todos nós, o mais importante articulador dessa categoria. O mais importante articulador dessa categoria. É preciso fazer esse reconhecimento para justificar o discurso que eu fiz na posse do companheiro Marinho. E eu vi o Sérgio Nobre agora falar. E se a gente vai ficar comparando com os discursos do Vicentinho, certamente a gente vai falar, o Sérgio Nobre não vai fazer a gente chorar na porta da Mercedes. Mas veja que engraçado. No meu tempo de presidente do sindicato, era só 24 diretores, 7 executivos e 17 delegados de base. Hoje, a organização que nós conquistamos permite que a gente tenha uma executiva, permite que a gente tenha um conselho que participa das decisões e permite que a gente tenha uma extraordinária, eu diria, um extraordinário comitê de fábrica que não pode permitir que a gente erre como nós erramos no passado. Naquele tempo, e é importante a imprensa registrar, porque o jornal O Valor fez uma matéria 15 dias atrás em que ele dizia que o sindicato estava enfraquecido se comparado ao nosso tempo. E eu queria dizer para a imprensa, o sindicato hoje é infinitamente mais forte do que foi no meu tempo. Muito mais forte. Muito mais organizado. Naquele tempo, o sindicato sobrevivia às emoções do momento político e às emoções e às lágrimas da diretoria do sindicato, aos enfrentamentos com a polícia. Para decretar uma greve, era preciso 500 assembleias. A gente se matava para convencer e depois ainda tinha piquete. Naquele tempo, o trabalhador não andava com o jornal para dentro da fábrica. Às vezes, enfiava dentro das calças, rolava nas pernas para entrar, porque senão era mandado embora. Naquele tempo, e é importante a imprensa registrar, para fazer uma greve, a gente fazia a preparação de um mês de assembleia. Hoje, o presidente do sindicato não precisa fazer grandes assembleias. Ele convoca a diretoria, convoca o comitê e decide: vamos parar a Volkswagen, vamos parar a Mercedes, vamos parar a Ford. E as empresas param, porque os trabalhadores hoje têm muito mais consciência política do que tinha na época que eu era presidente do sindicato. Aprenderam muito mais, conquistaram muito mais. E essa é a diferença que faz os metalúrgicos do ABC serem diferentes de muitas outras categorias no Brasil. E não falo isso em demérito a nenhum sindicato. Mas é por isso que qualquer outro metalúrgico da indústria automobilística no Brasil ganha exatamente metade do que vocês ganham aqui no ABC. E vocês ganham porque são mais qualificados. Vocês ganham porque se prepararam melhor. E vocês ganham porque não foi dádiva de nenhum empresário, foi conquista passo a passo, milímetro a milímetro, dia após dia. Essa é uma marca registrada desde 1959, quando esse sindicato foi dirigido pelo companheiro Afonso Monteiro. Desde essa época, esse sindicato tem sido o sindicato mais importante e o mais atuante desse país. É menos pela importância da diretoria minha, do Meneghelli, do Vicentinho, do Feijó, do Marinho, do Guiba. É muito mais pelo alto grau de consciência política que vocês foram acumulando ao longo desses anos todos. E isso ninguém tira. Pegue a história da humanidade e veja em que lugar do mundo um operário foi eleito democraticamente para ser presidente da República. Veja em que lugar do mundo o operário conseguiu sair das greves de um sindicato e virar presidente da República. Nós tivemos o Valesca na Polônia, mas por uma outra razão. Aquilo era a luta anticomunista. Era a necessidade de acabar com o socialismo existente naquela época. Vocês que acompanham, e eu agradeço sempre o papel da imprensa. A imprensa é a responsável pelo que eu sou. Não porque ela fala bem de mim, mas porque ela fala mal de mim. Ela é responsável pelo que eu sou. Eu não peço para a imprensa nenhuma matéria favorável. Eu só peço a verdade. A verdade. A verdade é nua e crua. Doa quem doer. Errou, porrada. Acertou, reconheço o acerto. E nós estamos crescendo a economia há 4 anos seguidos. O emprego cresce como jamais cresceu nesse país. O salário cresce. E esse é o momento de vocês conquistarem salário. Aqui tem empresários, amigos nossos, em muitas horas, e adversários negociadores em outras. E vocês têm que saber, a hora que a gente tem que ganhar aumento de salário, é a hora que as empresas estão ganhando dinheiro. A hora que elas estiverem tendo prejuízo, o que vocês vão ganhar é desemprego. Essa é a hora de reivindicar salário, de aumentar as conquistas e de conquistar as coisas que vocês têm direito. Eu peço desculpa, ô Sérgio, porque eu estou falando quase que como presidente do sindicato, mas é assim mesmo. É assim mesmo. Agora, nós estamos vivendo um momento meio preocupante. E por que preocupante? Ontem, a indústria cresceu 6,3%. É um número muito significativo. Hoje eu peguei os 4 jornais mais importantes do país. Só um deu na primeira página. Só um. Se fosse matéria negativa, teria dado todos. Todos. Mas não tem problema. Eu confio no leitor brasileiro. Eu confio nas pessoas que compram jornais, que compram revistas, que veem televisão, que leem comentaristas. Eu acredito na capacidade de discernimento das pessoas. Quando é verdade, as pessoas sabem que é verdade. Quando é mentira, as pessoas sabem que é mentira. Quando é má fé, as pessoas sabem que é má fé. Nós agora estamos vivendo um clima preocupante com a crise americana. A crise americana ainda não está desnudada. Ela ainda não apareceu. Porque é uma crise muito violenta de crédito nos Estados Unidos. Não sei se vocês sabem, nos Estados Unidos a pessoa compra uma casa. Se essa casa valer 100 mil reais, a pessoa pagou a casa 100 mil reais. Se essa casa valorizar e o mercado dizer que essa casa vale 150, a pessoa pode tomar a diferença da valorização emprestada. No caso, mais 50 mil reais para gastar no consumo. Acontece que todo mundo tomou dinheiro emprestado. As casas não se desvalorizaram. Não se valorizaram. Então todo mundo não teve condições de pagar suas prestações. E houve uma quebradeira que até agora não tem um pronunciamento do FMI, não tem um pronunciamento do Banco Central. Ah, se fosse o Brasil, ah, se fosse a Bolívia, ah, se fosse a Venezuela, ah, se fosse a Argentina, que tivesse quebrado, estava todo mundo dando palpite, estava todo mundo dizendo o que tinha que fazer. Mas eu fui agora a Tóquio, na reunião do G8, ninguém falou nada, ninguém, absolutamente ninguém. Eu estava lá com os presidentes dos países mais importantes do mundo. Ninguém falou da crise americana. Ninguém falou da quebradeira de bancos europeus. Ninguém fala, porque isso é segredo de Estado. Agora, quem vai pagar a conta são os países pobres. Quem que eles querem que pague a conta é os países pobres. Porque muita gente que estava investindo em especulação imobiliária nos Estados Unidos, na verdade, estava no cassino. Essa é a verdade. Estavam jogando no cassino. Pois bem, esses pularam para o mercado especulativo do petróleo e para o mercado especulativo de alimentos. E começaram a comprar no mercado futuro, a precificar o preço do petróleo e o preço do alimento. E nós, então, tivemos um fenômeno, uma inflação mundial. Uma inflação que pegou da China aos Estados Unidos, do Chile até a Índia, e pegou o Brasil. Só que o Brasil, desta vez,
que está mais preparado. Se fosse há 8 anos atrás que os Estados Unidos espirrasse, a gente pegaria pneumonia. Agora não. Agora nós estamos escolados, estamos preparados, estamos atentos. Eu faço reunião com o meu pessoal da economia todo santo dia. Tomamos uma decisão contra a inflação. Nós temos que aumentar a produção. Fizemos o maior programa agrícola da história deste país. 80 bilhões de reais de financiamento da agricultura. 80 bilhões de reais. Fizemos um financiamento de 25 bilhões de reais para a agricultura familiar. Nós queremos que eles comprem 100 mil tratores até 2010 para a gente dobrar a produção agrícola na agricultura familiar desse país. Se essa crise de alimentos é problema para alguns, para nós é uma oportunidade extraordinária. Levar tecnologia e levar automação para a agricultura familiar. Nós não queremos mais que o agricultor do Nordeste e do Norte fique apenas plantando macaxeira para comer ou feijãozinho de corda. Nós queremos é que ele tenha máquina para dobrar a produção, para diversificar a produção, para a gente alimentar o Brasil e alimentar o mundo. Mas não é apenas isso. Nós instituímos uma coisa chamada Território da Cidadania. São quase 2.000 municípios, os mais pobres do Brasil, aonde nós vamos chegar com a ação de 19 ministérios para a gente tratar da saúde, da educação, do crédito, da produção, do microcrédito, para que a gente transforme este país num país historicamente em desenvolvimento, para um país definitivamente desenvolvido. E aí entra a questão da indústria. Aqui tem empresários e sabem que os investimentos que estão acontecendo no Brasil nesse momento, há mais de 30 anos não acontecia. Só de capital privado nós vamos ter até 2012 já contratado mais de 400 bilhões de dólares de investimento. Só nesses próximos meses, até março do ano que vem, nós vamos anunciar, em primeiro lugar, 4 novas siderúrgicas, uma no Ceará, uma no Pará, uma no Maranhão e uma no Espírito Santo. Nós vamos anunciar mais uma refinaria da Petrobras de 19 bilhões de dólares, 600 mil barris dia para explorar, para produzir gasolina premium para a gente exportar lá no Maranhão. Mais uma de 300 mil litros dia lá no Ceará para também explorar e exportar a nossa gasolina. A Transnordestina, nós estamos fazendo ao todo 4.700 quilômetros de ferrovia. Nós, em março, vamos licitar o trem-bala ligando o Rio de São Paulo, Rio, São Paulo, a Campinas, para a gente fazer numa hora e 20 e não precisar ficar no aeroporto esperando a vida inteira. É um investimento de 9 bilhões de dólares. Nós vamos fazer 2 hidrelétricas no Rio Madeira, são mais 6 bilhões de dólares, além da refinaria em Pernambuco, em parceria com a Venezuela. Portanto, a palavra de ordem deste governo para combater a inflação, para combater a crise econômica americana, é aumentar os investimentos em produção, gerar empregos, distribuir renda e melhorar a vida desse povo. Só a indústria automobilística que está aqui já anunciou 20 bilhões de dólares de investimento até 2010. A Toyota vai abrir uma fábrica em Sorocaba. A Hyundai está pensando em abrir outra fábrica no Brasil. E é de grão em grão que a nossa galinhazinha vai encher do papo. Porque eu digo sempre aos meus interlocutores, eu já vivi do lado de vocês. Eu sei o que é inflação a 80% ao mês. Eu sei o que é inflação a 40% ao mês. Mas este país não pode se dar ao luxo de ter inflação por conta do aumento do preço do feijão. Nós vamos dobrar a produção de feijão. Esse país não pode ter inflação por causa do preço do leite. Vamos dobrar. Vamos fazer as vaquinhas com muito carinho, dar mais leite. Vamos levar tecnologia para a gente poder ter leite mais barato. O governo federal já fez isenção de todos os impostos do trigo. E é preciso começar a perguntar para os padeiros por que que no mercado o pão custa 10 centavos e na padaria custa 24. Enquanto vocês não começarem a cobrar, ele não vai repassar a redução de imposto que nós temos para o preço do pão que vocês compram. A carne. O brasileiro ficou muito tempo sem comprar carne. Qual é o problema que nós temos? Os chineses, Rafael, estão comendo carne. Imagina, 1.300.000.000 de chineses, 1.100.000.000 de indianos, 1.000.000.000 de africanos. No Nordeste brasileiro, as pessoas estão comendo carne. E aí, nós não temos gado para fornecer carne para todo mundo. No Nordeste, nós comemos calango, preá e outras coisas mais que eu não posso falar por causa do meio ambiente. Mas eu quero dizer para vocês, não, nordestino com fome com qualquer coisa, sabe? Quem é da terrinha sabe. A gente, eu queria dizer essas palavras para vocês, para dizer que nós estamos tomando os cuidados necessários. Eu, quando tomei posse em 2003, eu dizia: eu não posso errar. Qualquer presidente pode errar. O cara erra, fica 4 anos, vai embora para o exterior da aula e aí esquece, depois volta outra vez. Eu não. Eu, a hora que saí de casa, eu e Marisa voltamos aqui para pertinho do sindicato para ouvir vocês fazer barulho 5 horas da manhã na porta da Volkswagen e me acordar, fazer discurso na porta da Mercedes. Eu não posso errar por outra coisa. Porque se um rico erra, é normal. Se um intelectual erra, é normal. Mas se um peão erra, eles vão dizer que peão não está preparado. E vai levar mais 500 anos para a gente fazer um outro peão presidente da República deste país. E nós não temos o direito de permitir que isso aconteça. Por isso, companheiro, João Felício acabou de chegar, estou vendo o João Felício ali. Eu quero dizer para vocês, estejam certos de uma coisa. Estejam certos de uma coisa. Eu li na imprensa hoje, quando eu cheguei em casa ontem à noite, que eu ia participar do meu primeiro ato político. Não é verdade. E eu queria a compreensão de vocês, porque isso aqui é a posse da diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. É uma diferença fantástica. Agora, quero dizer para vocês que terei imenso prazer de estar com a imprensa nos comícios que eu vou fazer para os candidatos do PT aqui na região. Os comícios que eu vou fazer para a companheira Marta lá em São Paulo. Não, pense que eu não vou fazer, que eu vou fazer. Não hoje. Porque hoje o rei da festa é o Sérgio Nobre, que está tomando posse. É o companheiro que é o rei dessa festa. É para ele que eu rendo as minhas homenagens. E é por causa da posse dele que eu vim aqui. Mas estejam certos. Da mesma forma que eu quero eleger os meus companheiros prefeitos aqui, pessoas com quem eu tenho história, afinidade, compromissos ideológicos, eu quero dizer para vocês, escrevam. Não está na minha testa, mas escrevam. eu vou fazer a minha sucessão neste país e vamos eleger uma pessoa da nossa confiança para dar sequência a tudo que nós fizemos, para gerar mais emprego do que eu, para tratar os pobres melhor do que eu, para tratar os trabalhadores melhor do que eu. Agora encontramos petróleo que não acaba mais. E desse petróleo, estejam certos, uma parte dele vai ser para cuidar da educação e a outra parte vai ser para cuidar do pobre desse país e das regiões mais pobres desse país. Por isso, meus companheiros e companheiras, eu tenho 2 anos e 6 meses de mandato. Vocês têm 4 anos de mandato. 3 anos de mandato. Portanto, eu quero ter a felicidade de repartir com vocês os sofrimentos e as glórias que nós vamos ter nesse próximo período. E eu espero que seja mais glória do que sofrimento. Que Deus abençoe cada um de vocês, cada membro do conselho e cada diretor. Obrigado e até outro dia, se Deus quiser.